hoje ou vem da minha terra. Faz como eu e não faz. Se alguém faz essa guerra, manda para lá quem a faz.
Foram dezenas de exilados portugueses que passaram pelo número 15, Rue du Moulinet, em Paris, a casa onde vivia Vasco Martins depois do maio de 68. Eram desertores e refratários que recusavam a guerra colonial e chegavam à França. Entre 1961 e 1974, houve cerca de 9 mil desertores e 20 mil refratários, aos quais se juntaram 200 mil homens que nunca compareceram quando chamados pelos regimentos. A maioria exilou-se em França, outros instalaram-se no Luxemburgo, na Suécia, nos Países Baixos, na Dinamarca, na Alemanha, na Bélgica e no Reino Unido. Paris era quase sempre um local de passagem obrigatório e muitos jovens eram ajudados por redes familiares ou de amizade, organizações políticas e caritativas francesas e comitês de apoio aos desertores.
À l'époque, je vivais dans une maison que des amis français que j'avais connu en mai 68. Cette maison d'ailleurs a hébergé par la suite beaucoup de réfractaires et de déserteurs.
A história de Vasco Martins originou o documentário As Mãos Invisíveis, de Hugo dos Santos, porque Vasco Martins foi um desses anónimos que ajudou o movimento de apoio aos exilados. Fomos à Associação Memória Viva, à qual preside, em Paris, para viajarmos até àqueles tempos de luta.
Havia muitos jovens que chegavam a partir dos anos, fins dos anos 60, sobretudo. Antes já havia, não é? Mas não tantos. A partir dos anos fins de 60, princípios de 70, chegavam muitos jovens que recusavam fazer guerra colonial. Alguns tinham estado mesmo na tropa, não é? Tinham feito a recruta. E na altura de serem chamados a ir para a África, não é? Seja para Angola ou para Moçambique ou para Guiné-Bissau, pela tropa, desertavam antes de ir. E então foram organizados aqui comitês de apoio aos desertores e aos refratários. Estes comitês, não é? Foi sobretudo na região parisiense e em Grenoble, por exemplo. Foi bastante importante na região de Grenoble. E também nos outros países da Europa, não é? Na Holanda, na Dinamarca e na Suécia.
Aqui em Paris, o Vasco Martins foi um dos dinamizadores dessa rede, foi um dos pioneiros na Rua de Moulinet. Quero-me contar essa história.
A Rua de Moulinet, eu em maio de 68 participei no movimento, nomeadamente no Comitê de Ação de Paris 14M, e amigos franceses e de outras nacionalidades, com que eu fiquei bastante ligado, faziam bastantes perguntas a propósito de Portugal, da situação em Portugal e também da guerra colonial. E no fim desse ano, eu fui para uma casa em Paris 13M, Rue du Moulinet. E nessa casa tive a oportunidade de começar a receber, eu tinha condições possíveis para receber refratários e desertores. E foi assim que começou. Quer dizer, não era realmente um comitê nessa altura, mas foi aí que começou realmente a desenvolver-se. Eram refratários e desertores que vinham de Portugal, que atravessavam a Espanha, clandestinos, e que chegavam à França, e era a maneira de poder albergá-los e tentar arranjar trabalho, e de maneira que as pessoas pudessem desenrascar. Depois eu deixei essa casa. Essa casa continuou a ser ocupada por desertores. E a casa continuou a ser ocupada e a servir, não talvez de uma maneira tão intensa como no período onde eu vivi nessa casa.
Quanto tempo é que esteve lá e quantos desertores mais ou menos passaram por lá?
Algumas dezenas. Passaram também por lá desertores que vinham da frente dos combates, nomeadamente da Guiné-Bissau, quando desertavam o PAGC, levava-os para Alger, onde estava a Frente Patriótica de Libertação Nacional, e eles depois vinham para Paris. Alguns porque tinham família, já imigrantes, outros, não sei se ficaram em Paris, não. Alguns passaram também pela minha casa, na altura. Eu não os contei, porque havia pessoas que ficavam mais tempo e outros que eram, passavam uma semana, o tempo de ir ter com a família, alguém, um tio, ou da aldeia, não é?
Vasco Martins acabou por ser denunciado e a casa da Rua do Moliné ficou na mira da PIDE, que o queria capturar. Mas isso ele só viria a descobrir anos mais tarde.
Foi uma coisa que só ouvi muitos anos depois, na Torre do Tombo, onde estava realmente o meu mandato de captura pela PIDE. Foi denunciado. O 15 Rue du Moliné foi um comunicado da PIDE, onde estava o meu nome completo. A PIDE dizia que tinha desmantelado, não é? Uma rede de apoio aos refratários doutores, que essa rede ia até o 15 Rue du Moliné. E realmente estava um comunicado da PIDE, onde era, digamos, exigiam a minha captura. Houve jovens que falaram no café ou noutros sítios, né? chegou à PIDE, não é? Através dos bufos, não é?
E o que é que o motivava a fazer isso, a pôr-se, entre aspas, em risco para ajudar tanta gente?
Quer dizer, na altura o que motivava era a vontade de acabar com a guerra colonial, sobretudo, e que em Portugal se criasse um regime realmente democrático que defendesse os interesses dos trabalhadores. Era, sobretudo, que estava motivado por isso e entusiasmado por isso. Pensava, de uma certa maneira, que era o meu dever de fazê-lo.
É guerra de trapos, do pulmão que cessa, do óleo cansado que arde depressa.
Vasco Martins era também um refratário. Em abril de 1961 foi à inspeção e em setembro deveria começar a tropa em Portugal. Totalmente contra a guerra colonial, que começou em fevereiro desse ano, Vasco deixou Setúbal rumo a Paris, no verão, numa carrinha de ostras. Se a polícia perguntasse, ele era simplesmente o ajudante para carregar e descarregar a mercadoria que ia de Setúbal para Turim, na Itália. Pouco tempo depois de chegar à França, Vasco Martins começou a participar nos comitês de apoio às famílias dos presos políticos em Portugal.
Digamos, a minha primeira atividade, logo nos primeiros anos que eu cheguei à França, a Paris, foi participar no apoio às famílias dos prisioneiros políticos. Havia reuniões, nomeadamente na Rue Vaugirard, onde, na altura até não me tinha apercebido, mas depois apercebi-me que havia realmente pessoas ligadas ao Partido Comunista Português e também a uma parte da Igreja Católica, padres operários portugueses, que participavam ativamente nas campanhas que eram feitas, que vendíamos senhas e com o dinheiro angariado era levado para Portugal para ajudar as famílias dos presos políticos.
O combate continuou graças à atividade em clubes e associações que ajudavam os imigrantes e angariavam fundos para apoiar os trabalhadores em luta em Portugal.
Trabalhava num sentido político, não é? E ativo em relação à situação em Portugal. Era, sobretudo, trabalhar junto da imigração, junto dos imigrantes que chegavam para tentar, como se costumava dizer, governar a vida, quer dizer, conseguir viver normalmente e terem possibilidades de educar os filhos, etc. Era, sobretudo, na criação de associações e clubes onde não só havia as atividades de futebol, havia as atividades de música, teatro, e também procurávamos darmos uma certa ajuda social no sentido de preencher os documentos em relação à segurança social e tudo isso, não é? Por outro lado, era também falar a propósito da situação em Portugal. Criámos boletins e também jornais, nomeadamente o Jornal do Imigrante, foi um dos primeiros a serem criados. Era graças ao apoio da Liga do Ensino e da Cultura Popular Portuguesa que distribuíamos e vendíamos também nos mercados e à volta de Paris e dentro de Paris também. Por outro lado, havia em Portugal, e sobretudo na região do Norte, no Porto, um trabalho político desenvolvido por jovens de origem estudantil, mas que se ligaram aos trabalhadores e ligaram-se também aos pescadores de Matosinhos. Por exemplo, em 1973, houve uma greve dos pescadores de Matosinhos, que durou bastante tempo, e nós aqui, em França, organizávamos festas onde recolhíamos fundos para ajudar as famílias, para ajudar os pescadores que não ganhavam dinheiro nesse período. Era uma maneira de apoiar a luta dos trabalhadores em Portugal. Recordo-me, por exemplo, nós chamávamos as mulheres da Apúlia, que apanhavam as algas e que eram exploradas e que foi preciso apoiar também essa luta. Havia, por exemplo, a fábrica Gruning, em Braga, que eram sobretudo mulheres que trabalhavam e que tinham parado, feito greve. Não se chamava greve, mas era feito greve realmente e era preciso também
apoiar. Até porque a greve era proibida.
As greves eram proibidas. A coisa mais importante para mim e para muitos dos rapazes com quem eu convivia era apoiar de uma maneira concreta as lutas que se desenvolviam em Portugal.
Portanto, angariando fundos aqui em Paris para enviar para lá.
Para lá, exatamente. Quando se fazia festas, haviam cantores chamados os cantores da música popular portuguesa de intervenção que vinham, não é? Alguns que foram bastante conhecidos em Portugal, o José Mário Branco, o Tino Flores, o Padre Fanhais, não é, também, e outros. Nós explicávamos o porquê, porque toda a gente soubesse porquê é que se fazia essas festas, que eram também de convívio, claro, mas que também que quando havia um lucro na venda de, por exemplo, de cervejas, esse lucro ia para apoio às lutas populares em Portugal.
E quando faziam isso, estavam sob que associação?
Nós estávamos à volta de um jornal que se chamava O Alarme. Esse jornal tinha sido primeiro criado na região de Grenoble, em 72 já, e entretanto começou a ser também vendido nos mercados na região parisiense e noutros sítios em França, como disse, e até à Suécia. Era sempre publicado o que se tinha ganhado e para onde é que tinha ido. Isso é fundamental, porque é preciso que haja uma confiança em relação a tudo o que se trata de fundos, não é? E nas associações também isso era bem explícito e bem mostrado. Era exposto na parede, normalmente ao lado do bar, de maneira que as coisas sejam claras, o que permitiu realmente, sei lá, não se esperava que se desenvolvesse tão depressa e tão forte como aconteceu.
No Clube da Juventude Franco-Portuguesa, Vasco Martins também participou na campanha de denúncia internacional da deportação do opositor Mário Soares para São Tomé e Príncipe, assim como na campanha para libertar outro resistente à ditadura, o dirigente da Luar, Hermínio da Palma Inácio, quando este conseguiu fugir da prisão da PIDE no Porto e foi capturado em Espanha.
Este parte, aquele parte, e todos se vão.
Como Vasco Martins, também Artur Monteiro de Oliveira saiu de Portugal determinado em não ir para a guerra colonial. Chegou à França em 1966, assalto, ou seja, clandestinamente, como tantos milhares de portugueses fizeram durante a ditadura. Entre 1957 e 1975, chegaram à França 900 mil portugueses, 550 mil fazem-no ilegalmente, assalto e arriscando a vida.
Estava absolutamente decidido a não fazer a guerra. Portanto, eu saí da cadeia, que então tinha 19 anos, tinha que ir para a tropa, não é? E recebi uma ordem de apresentação no quartel-geral e depois ia para Penamacor, que era a prisão para onde iam as pessoas ou que tinham saído de prisão seja qual for a razão, e entretanto as pessoas que tinham questões políticas e que eram e que passavam por Pernambuco iam diretamente para a Guiné-Bissau. E foi isso que fez com que eu viesse para a França.
A partir de Paris, Arthur lutou contra a ditadura portuguesa através de jornais, ação social e teatro. Para trás, o portuense deixava as memórias precoces de luta contra o fascismo e a prisão da PIDE no Porto.
Depois estive preso em 65, outubro de 65 até fevereiro de 66.
Porquê é que esteve preso?
Suponho que por denúncia, não é? Eu não fazia grande coisa porque eu nessa altura vivia com a minha mãe e a minha mãe tinha quartos que alugava. Portanto, eu estava ligado ao partido, distribuía panfletos, etc. E nessa altura houve uma, o que se chamava na altura, uma funcionária do partido, que era uma clandestina, que era uma organizadora das células, que chegou ao Porto e era preciso que ela encontrasse um sítio para se instalar. Ela foi para a casa da minha mãe, como uma pessoa que alugava um quarto, e por questões de segurança eu nessa altura deixei de ir a reuniões para que não houvesse problema. Portanto, nessa altura tinha pouca atividade. Entretanto, eu trabalhava numa fábrica, que é uma fábrica de reclames luminosos, que ainda existe, aliás, que é a Neolux. Entretanto, ela saiu, eu continuei a militar e, entretanto, fui denunciado e a polícia veio-me buscar, levaram livros que eu tinha, mas não tinha grandes livros. Levaram, inclusive, o Larousse, porque tinha uma capa encarnada, vermelha, e estava russo. Bom, e, entretanto, bom, fui durante algum tempo, muito tempo, durante quase os 3 meses... Fui interrogada diversas vezes. E...
Como é que foi esse período de prisão? Onde foi? Qual era a cadeia?
Era a prisão da PIDE no Porto, na Rua do Heroísmo. Estive quase sempre sozinho. Não havia outros presos na altura. Ao mesmo tempo havia outros presos, mas noutras células, e esteve praticamente sozinho.
O que é que eles faziam?
A tortura que tive foi o que se chamava, na altura, a estátua. Quer dizer, durante 7 dias não pude dormir, não é? Quer dizer, estava... Era uma tortura muito, muito banal, muito frequente. Houve uma altura que apanhei assim uns abanões, mas a minha prisão não foi de forma nenhuma... Houve pessoas que foram muito torturadas, conheci pessoas que foram torturadas... O que não foi, portanto, no meu caso, a não ser a estátua, que, portanto, só foram 7 dias e 6 noites sem, de pé, numa pequena célula, com um polícia que se rezava, porque eu não podia estar sozinho, porque não me deixavam sentar, não me deixavam encostar à parede, portanto, praticamente tinha que andar sempre, bom, mas era um pequeno... Uma coisa pequena, não é? Quer dizer, não...
Qual é o objetivo deles? É que você fale? É que você denuncie?
Sim, quer dizer, que eu diga coisas que lhes possam e prender outras pessoas. E é um processo muito clássico de que eles sabiam que se eu, que eu não devia ser um elemento, eu tinha nessa altura 19 anos, não devia ter grandes elementos para a polícia, a não ser pô-los em contacto, quer dizer, denunciar outras pessoas, etc.
Arthur iniciou a viagem para a França na noite de São João em 1966 e chegou a Paris no início de julho. Graças a alguns contactos, foi parar ao Quartier Latin e começou a trabalhar na fábrica da Renault. Inscreve-se na CGT e vive a sua primeira revolução, o maio de 68.
Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent.
Foi escrevendo para jornais a alertar para a situação portuguesa e integrou a Liga Portuguesa do Ensino e da Cultura Popular, em que estava também o amigo Vasco Martins. Criada em 1965, a Liga organizava conferências sobre Portugal, fundou uma companhia de teatro e publica o Jornal do Imigrante. Nos anos seguintes, vários movimentos dirigem-se aos trabalhadores imigrantes através de jornais como O Salto, Fronteira, A Voz do Imigrado, através através de companhias de teatro, como o Teatro Português de Paris e o Teatro Operário Português, também através de festas nas quais participaram os cantores exilados como Luís Cília, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Tino Flores. Em maio e junho de 1968, a Casa dos Estudantes Portugueses na Cidade Universitária de Paris é ocupada e torna-se um espaço de discussões e debates. Também Artur Monteiro de Oliveira entra numa rede de ações culturais e sociais que são um vento de mudança para toda uma população imigrante que em Portugal vivia mergulhada no medo.
Os jornais, escrevia em dois sítios diferentes de jornais. O Imigrante, o Trabalhador, o Jornal do Imigrante, eram jornais para a imigração, quer dizer, informação, que pretendiam ser informação para a imigração, que eram jornais que eram distribuídos, vendidos nos mercados, nos locais onde havia imigrantes, e uma das formas, a pretensão desses jornais, é a pretensão de todo jornal militante, quer dizer, de convencer as pessoas que o vão ler, que o vão comprar. Entretanto, no Trabalhador, o Trabalhador era o jornal da CGT. Portanto, isso era uma forma. A outra forma era escrever para Portugal. Para mim, era informar, só informava sobre questões de imigração. Comecei a escrever regularmente para o Comércio de Funchal, que era um jornal um pouco de resistência em Portugal. Depois escrevi para a República e para o Diário de Lisboa, também enviava algumas coisas com outros nomes.
Teve também depois um jornal, o Comunista, que esteve ligado à criação de um grupo maoísta, que era, deu origem à criação da OCMLP, portanto, uma Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa. Que jornal era este? Ou que organização, digamos assim?
Era uma organização manifestamente maoísta, tinha posições pela luta armada em Portugal, considerando que, de facto, não podia haver paz sem independência do fascismo. Essa fase, para mim, é uma fase de grande implicação e, ao mesmo tempo, de uma certa distância. Estive ligado porque eu estava próximo das pessoas que eram os animadores, nomeadamente o Hélder Costa.
Que é o fundador, mais tarde, do Teatro Barraca, não é?
Exatamente, o Teatro Barraca, que tem um papel importante no teatro. Mas a atividade principal, para mim, foi muito rapidamente fazer, não sei se pode dizer isso assim, a ação social junto à imigração, que era uma forma de falar de política, não é? Consegui, por razões diversas, quer dizer, arranjar um trabalho como intérprete de português e francês num serviço que existia desde os anos 40, que era o Serviço Social de dos Imigrantes. E depois acabei por ser empregado como tradutor intérprete, fazendo documentos, e portanto eu fazia permanências sociais em Boulogne-Billancourt para os portugueses. Fazia uma permanência em Orsay, aos sábados, aos domingos, que eram assim permanências de ação social, fazia papéis. Era uma espécie.
Como é que isso contribuía para esclarecer, para falar sobre a ditadura em Portugal, para politizar mais uma vez ou tentar politizar os imigrantes portugueses?
O facto de ter uma atividade social junto da imigração era para mim uma forma de entrar em contacto com a imigração, distribuir os jornais que nós fazemos portugueses, dar informações sobre o que se passava em Portugal, informações que em Portugal não saíam, que por vezes eram traduzidas dos jornais franceses. Portanto, havia assim esta parte de tentativa de colaboração, dando elementos supostamente mobilizadores para a imigração.
O apoio aos movimentos de libertação também entrou nessa militância?
Sim, através das associações, como participei no movimento de apoio aos desertores.
O que é que você fazia nesse movimento?
Por um lado, para receber pessoas que passavam, quer dizer, de arranjar sítio onde ficarem, Participei também num pequeno movimento. Quando eu durante algum tempo fazia limpeza, homem tutumã, como se chamava na altura, a minha carta de trabalho era homem tutumã. E o que me permitia, portanto, eu estava legalizado, permitia-me trabalhar em sítios onde eu criava relações francesas. E depois, quando havia alguém que chegava, eu dizia, olha, eu não posso continuar, mas há alguém que vem, se lhe puder fazer esse documento. E como as pessoas tinham uma relação simpática, ou bienveillante comigo, havia assim uma série de pessoas que conseguiram regularizar-se, porque para as pessoas se regularizarem na altura, nos anos 70, era preciso ter uma carta de trabalho. Para ter uma carta de trabalho era preciso ter um recepção. Para ter um recepção era preciso ter carta de trabalho. As coisas andavam assim à volta. Mas desde que houvesse uma promessa de emprego, era relativamente fácil. Portanto, o que eu fiz nessa altura na Associação de Desertores era utilizar este caminho para que as pessoas pudessem ter a primeira carta de trabalho, uma vez que se tinha a primeira carta de trabalho. E era uma vantagem dos portugueses em relação às outras imigrações. Nós éramos bons imigrantes. Entra completamente no debate atual da lei de imigração. Acabavam por ter carta de trabalho. A minha participação, uma participação muito modesta, quer dizer, eu nunca fiz nada especial.
Não foi por vontade nem por gosto que deixei a minha terra.
Paris foi um abrigo para muitos exilados portugueses e inscreveu-se no mapa das lutas políticas contra a ditadura e a guerra colonial. Alguns nomes fizeram história em Portugal, outros ficaram anónimos e preferiram continuar a viver em França e a abraçar novas lutas até hoje.
Pela chance, sempre de mudança, suando o pé de meia. Com a locação e a segurança, os indicados.